Reportagem Especial.
Por que a maconha é ilegal? Essa pergunta é até fácil de responder. E ela ilumina parte dos motivos da proibição, os históricos. No Brasil do século XIX, o chamado pito de pango já era usado. Com a urbanização crescente no início do século XX, os moradores da cidade começaram a se incomodar com a maconha, um fenômeno que atingiu outros países a ponto de a Liga das Nações ter comparado, em 1924, os perigos da maconha aos do ópio. Em 1932, Getúlio Vargas a proibiu por meio de decreto. Por estar no meio do caminho no que se refere à intensidade, vício e prejuízos à saúde, atualmente vive-se um momento, principalmente no Brasil, que na prática a maconha é semi-ilegal.
Vocês se meteram numa grande encrenca. Não é porque a galera tá fumando demais, cara.
A Lei de Tóxicos de 2006 é liberal com o usuário de maconha e criou uma distinção tênue entre usuário e traficante. Para o usuário, apenas advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas. Mas quem é traficante? Nem em relação a isso há uma definição clara. Depende da interpretação que o juiz dá. Os critérios são a quantidade, o local e as condições da pessoa que estava com a droga. A pena vai de 5 a 15 anos de cadeia. Para aumentar o debate, o Código Penal é claro. Fazer a apologia de ato considerado criminoso é crime. O tema entrou em discussão com as chamadas marchas da maconha, que ocorreram por todo o Brasil nos últimos anos e chegaram a ser proibidas nos estados. Em 2011, o assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal, que resolveu liberar as marchas da maconha em todo o Brasil. Ouça um pequeno trecho de um voto do ministro Aires Brito.
É lícito discutir qualquer tema. Não é ilícito discutir nenhum tema, nem mesmo os temas penalmente ilícitos.
O artigo 287 do Código Penal foi pacificado, digamos assim, pelo STF. Ou nem tanto, pois marchar em favor da descriminalização da maconha é legal. Fazer a apologia não é. Uma fronteira tênue. Por essas e outras que, em Brasília, houve a marcha da pamonha.
Eita polícia, pamonha é uma delícia! Eita polícia!
Pamonha é uma delícia mesmo e faz bem, com moderação. Aliás, como tudo, né? Mas e maconha? Pode fazer bem ou não? No Brasil, 8 milhões de brasileiros usam drogas. São 3 milhões e meio de usuários de maconha, 3 milhões de usuários de cocaína e 1 milhão de usuários de crack. 70% dos que usam cocaína usam maconha e 40% dos que usam maconha usam cocaína, ou seja, 2 milhões e meio de brasileiros usam as duas drogas ao mesmo tempo. A legalização da maconha pode aumentar esse problema? Afinal, maconha pode fazer bem ou não? A resposta é não. E sim. Sim? Mas como? Simples. Os defensores da legalização da maconha erram ao argumentar que maconha faz bem. Erram ao afirmar que a maconha é usada no tratamento de doenças. Na verdade, a maconha é uma planta que tem mais de 400 componentes, sendo que 80 são os canabinoides. E são os canabinoides os responsáveis por tudo de bom que a maconha tem. O canabidiol, um tipo de canabinoide, é indicado como anti-inflamatório, antipsicótico, combate a ansiedade, combate com muita eficiência a incidência de convulsões. O canabidiol também dá efeitos positivos no mal de Parkinson, é indicado para fobias sociais, depressão, transtorno de sono, transtorno bipolar, síndrome do pânico e também tem um efeito neuroprotetor, o que pode ter benefício no tratamento do mal de Alzheimer. As pesquisas estão avançando. Ou seja, nesse sentido, maconha faz bem. Mas não a droga, e sim componentes usados ou combinados em medicamentos. E já existem dois aprovados pelo FDA, a Agência de Medicamentos Americana, e a EMEA, a Agência Europeia de Medicamentos. O dronabinol, que é um THC sintético, usado para várias condições de uso restrito, e o Sativex, que tem uma quantidade combinada de canabidiol e THC, e que trata a esclerose múltipla. Mas os dois não são maconha, como explica o pesquisador da USP, José Alexandre Cripa.
São medicamentos, assim como a morfina ou os opioides são derivados da heroína. E nós usamos no nosso país há anos para aliviar dores de pacientes. Se o canabidiol estivesse na jabuticaba, eu duvido que existisse marcha da jabuticaba.
José Alexandre Cripa acredita que o debate sobre a legalização da maconha ganha força com um argumento errado sobre os benefícios medicinais de componentes específicos da maconha. O prejuízo à saúde pública com a legalização da maconha pode ser imenso, segundo a psiquiatra Analice de Paula Gigliotti, principalmente entre os mais jovens e as crianças. Ela cita uma pesquisa que aponta que uma pessoa que começa a fumar maconha antes dos 21 anos tem 1/4 de chance de atingir o diploma universitário e 3 vezes mais chance de estar desempregado aos 25 anos. Porém, existe um dado curioso. Eles têm mais satisfação com a vida, o que não estranha a cientista.
A maconha ela causa perda cognitiva ao invés de redução de ansiedade. Causa indiferença ao invés de relaxamento. Causa desmotivação ao invés de paz interior. Todos muito mais próximos da psicopatologia do que do bem-estar.
Mas o neurocientista Renato Malcher, da UNB, discorda. Ele presidiu, em 2013, o Congresso Internacional sobre Drogas, realizado em Brasília. Ele afirma que a legalização é uma questão de custo-benefício e chama a maconha de remédio.
A quantidade de pessoas que sofrem e o tamanho do sofrimento que pessoas sofrem por não poder ter acesso a essa medicina que a natureza criou é muito maior do que o problema que uma quantidade muito pequena de pessoas têm com a maconha. O abuso da maconha causa problemas de motivação, causa problemas agudos de performance intelectual, que são problemas que passam depois que a pessoa para de usar um remédio, portanto, são problemas que são perfeitamente aceitáveis do ponto de vista medicinal. E são problemas, inclusive, que vão ficando menores se o organismo se acostuma com isso.
Esse depoimento do neurocientista Renato Malcher foi dado em uma audiência pública da Comissão de Seguridade Social em 2012. Na mesma audiência pública, uma espectadora deu um depoimento emocionado de como a maconha ajudou um parente dela, que estava com câncer. Mas isso você vai ouvir no terceiro capítulo desta reportagem especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Reportagem especial.